muito boa tarde. Os trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social dos Açores vão receber um aumento salarial de 5,97% com efeitos retroativos a janeiro de 2023, segundo uma convenção coletiva de trabalho assinada esta quarta-feira com dois sindicatos. Segundo João Canedo, presidente da União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social, os trabalhadores reivindicaram mais, mas não foi possível atingir os valores pretendidos. A convenção coletiva de trabalho foi assinada na Praia da Vitória entre o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos dos Açores e com o Sindicato dos Profissionais de Escritórios, Comércio, Indústrias, Turismo, Serviços e Correlativos da Região Autónoma dos Açores. Os sindicatos reivindicaram um aumento salarial de 8,5% em 2023, mas foi acordado um aumento da massa salarial de 5,97% e um aumento de 4,6% no subsídio de alimentação. João Canedo reconheceu ainda a importância da revisão dos acordos de cooperação com o Governo Regional, mas alertou para os aumentos dos custos de manutenção das instituições, em particular na energia. O Sintap saiu satisfeito das negociações e admitiu que a convenção coletiva com a Uripsa tem vindo a melhorar a cada ano. O dirigente sindical Orlando Esteves realçou também que não foi o proposto, mas compreende que as negociações são mesmo assim. Também o Sindescom, pelo seu dirigente Paulo Mota, mostrou satisfação com os valores apresentados, alegando que o acordo foi melhor do que no ano passado. Os trabalhadores da Administração Pública Regional beneficiarão de um novo plano de formações com o objetivo de responder às necessidades formativas encontradas nos diferentes serviços. Este ano, o plano formativo conta com ações financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Estas formações incidirão em 18 áreas de formação de duas áreas fundamentais, como a da capacitação digital para a administração pública e a de desenvolvimento pessoal, indo ao encontro dos objetivos estratégicos para a modernização da administração pública. A Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública determinou o fim das restrições anuais de frequência nas ações de formação destinadas aos trabalhadores e dirigentes da administração pública regional. As entidades comprometem-se ainda a garantir os equipamentos e espaços necessários para a frequência de formações à distância a todos os colaboradores. A Direção Regional da Organização, Planeamento e Emprego Público, através do Centro de Formação da Administração Pública dos Açores, estima um total de 2.066 horas de formação em 2023 para um total de 3.034 participantes de todas as categorias profissionais. Há cada vez uma maior sensibilidade e atenção por parte de todos os envolvidos na construção no que toca à economia circular. Quem o diz é Francisco Fernandes, diretor do Laboratório Regional de Engenharia Civil, que falava no âmbito da primeira Conferência Internacional de Economia Circular no Setor da Construção, que decorre sexta-feira na Lagoa, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável diz que, para além da necessidade e obrigação legislativa para que isso aconteça, os projetistas, as empresas, os responsáveis de obras, entre outros, estão sensíveis para a temática, revelando que têm visto muitos bons exemplos a surgir na área e novas metodologias de construção e de projeção que auxiliam e facilitam este assunto. Francisco Fernandes adiantou que vai ser lançada uma plataforma com o intuito de envolver todas as pessoas do setor no que toca à economia circular.
Pretenderá anunciar a existência de resíduos que entidades que os produzam pretendam ter um outro fim que não seja o fim dos operadores licenciados. Também dará oportunidade a empresas que já incorporem resíduos e que precisem de determinados tipos de resíduos, seja de madeira, seja de vidro, seja de blocos, e que possam anunciar que precisam desses resíduos nesta plataforma, e a própria plataforma também mostrará soluções, boas práticas e até produtos em comercialização, quer a nível regional, quer a nível nacional, e com isto também pretendemos que haja aqui um incremento também em todo este aumento de consciência e até de utilização e de reutilização dos resíduos, e que também deixem de ser um custo, quer para quem os produz, quer para quem os recebe, e passa a ser uma oportunidade para todos.
O diretor do LEREC afirma que a economia circular é um foco tanto internacional como regional, frisando que há um grande potencial no arquipélago.
E também considerando os vários constrangimentos que tem, já mesmo antes de tudo o que aconteceu nestes últimos anos, desde a pandemia a guerra que agora atravessamos, temos os constrangimentos geográficos do transporte de matérias-primas e de recursos de fora da região. Com tudo o que está a acontecer, com o aumento das matérias-primas e dos combustíveis e do custo da eletricidade, também se conseguirmos transportar, pode ser assim, ou importar menos recursos do exterior, já também é um ganho aqui para a região a esse nível, e também não precisaremos também de, produzindo os recursos que não sejam reutilizados, também não teremos o custo de os descartar, tendo que os transportar para fora da região em muitos casos. Então, eu penso que será uma oportunidade também muito importante e grande aqui para a região e para o arquipélago.
Relativamente à conferência, o responsável refere que esta assinala o encerramento oficial das atividades do projeto Rebuild 17, que foi desenvolvido pelo Governo Regional através do LEREC e de outros parceiros regionais e internacionais no âmbito da economia circular. Legislação e boas práticas, materiais e tecnologias inovadoras, modelos de economia circular e análise do ciclo de vida e design e eco-design são as temáticas centrais do debate, que conta com oradores regionais, nacionais e internacionais. A primeira Conferência Internacional da Economia Circular no setor da construção acontece sexta-feira no Nonagon, Parque da Ciência e Tecnologia de São Miguel, na Lagoa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Direção Regional dos Assuntos Culturais determinou a suspensão preventiva da intervenção no adro da Igreja da Esperança para tomar conhecimento do processo e proceder à competente avaliação do projeto. Segundo o Diretor Regional da Cultura, não foi pedido parecer à Direção Regional dos Assuntos Culturais sobre a intervenção no adro da Igreja e, por isso, a obra foi suspensa por decorrer em imóvel classificado.
Nós demos duas denúncias aqui na DRAC e de imediato solicitámos que os nossos serviços externos em Ponteira Algada dirigissem ao local para inspecionar o que é que estava a ser feito. E de imediato pedimos esclarecimentos por escrito ao Santuário e à Câmara Municipal e preparámos um ofício para a suspensão imediata das obras até que nos sejam prestados esclarecimentos sobre o que está a ser feito. Neste momento fomos apanhados também de surpresa com esta situação. E isto é uma questão que tem sido em Porto. Todos os imóveis que estão, portanto, classificados, há essa obrigatoriedade de os proprietários terem que, antes de efetuar qualquer intervenção no espaço, comunicar à DRAC o que será feito, no sentido de aprovar ou não aprovar. Portanto, obviamente que isso é para nós uma grande preocupação. Qualquer entidade que é proprietária de imóveis classificados tem e sabe que tem que cumprir com os pressupostos que estão na lei.
Duarte Nunes Chaves, o diretor regional da Cultura. A par disso, o responsável explicou que decorrem obras no interior do Convento da Esperança para a criação de alojamento para doentes deslocados e a Direção Regional dos Assuntos Culturais decidiu fiscalizar a intervenção para perceber se tudo o que está a ser realizado neste momento está enquadrado nas autorizações já dadas. O regulamento do concurso do pessoal docente nos Açores está a gerar contestação, isto porque o diploma aprovado em 2021 impede os professores dos quadros de ilha de concorrerem a quadros de escola para os quais possuem habilitação profissional. O desagrado está expresso numa petição que será entregue ao Governo Regional e que já reuniu cerca de 150 assinaturas. Petição esta que pede à Direção Regional da Educação que mude o sentido da interpretação da lei. A Secretária Regional da Educação já reagiu e admite a necessidade de rever o regulamento do concurso de professores. Contudo, não ficará revista antes do próximo ano letivo.
Identificado que estaria em falta uma possibilidade de haver mais uma forma de mobilidade dos professores que já estejam colocados nos quadros da região e tratando-se de uma necessidade de revisão normativa, acordámos com os sindicatos a nossa disponibilidade para voltarmos a fazer. Na altura entendemos que face à premência da revisão legislativa de outros diplomas, nomeadamente do Regional regime jurídico da criação autonomista das unidades orgânicas e do próprio estatuto da carreira docente, que era imperativo terminarmos essas negociações para depois então fazermos a negociação dos concursos, a renegociação dos concursos do pessoal docente.
Sofia Ribeiro, titular da pasta da Educação na região. O Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional esteve ontem reunido na Praia da Vitória para analisar os dados dos últimos anos e avaliar o melhor caminho para chegar às médias nacionais e europeias. O governo açoriano quer definir uma estratégia para uma década de forma a combater os maus resultados dos alunos açorianos.
Nós continuamos com equipas do processo nas nossas escolas. Fizemos uma avaliação, nessa avaliação está a ser obviamente considerada também na construção desta estratégia de educação para a década. Os Açores nos vários indicadores têm vindo a progredir, mas de uma forma muito ténue e portanto ainda aquém dos dados a nível nacional. E portanto nós não estamos a descolar dos dados a nível nacional, o que implica que tenhamos estratégias dirigidas para a promoção do sucesso.
Sofia Ribeiro, Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho Administrativo do Fundo de Pescas, órgão consultivo do Governo Regional, decidiu ontem ativar o pagamento da compensação salarial aos pescadores no valor de 399 euros por profissional devido ao mau tempo das últimas semanas. O valor da compensação salarial corresponde à metade do ordenado mínimo regional, mas o número de pescadores abrangidos só será definido mais tarde com base em pré-candidaturas ao Fundo de Pesca. A diretora regional das Pescas admite ainda assim que possam vir a ser abrangidos com estes apoios cerca de 600 profissionais da pesca nos Açores, num investimento que poderá ser superior a 200 mil euros.
15 dias interpolados de inatividade dos inscritos marítimos e associados a uma perda de rendimento de 35% durante o período que considerámos de 1 de fevereiro a 13 de março e aprovados por unanimidade todos os critérios que suportavam esta que foi a nossa intenção da ativação. Serão avaliadas agora as candidaturas. O período de candidaturas considerado foi o de dezembro de 2022 e o período de descargas que serão avaliadas é de dezembro de 2021 a novembro de 2022.
Alexandra Guerreiro é diretora regional das Pescas. A ativação da compensação salarial para os profissionais da pesca já tinha sido reivindicada na passada terça-feira numa reunião realizada na cidade da Horta entre o presidente da Federação de Pescas dos Açores, Gualberto Rita, e o secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João. Uma descolagem da SATA teve de ser abortada devido a uma viatura ter atravessado a pista durante o processo de descolagem. O episódio aconteceu na passada terça-feira, ao final do dia, no aeroporto das Lages, num voo que ligava as Lages à Ponta Delgada. O Dash Q400, após ter iniciado a descolagem, travou abruptamente, tendo o piloto da aeronave justificado esta situação com o facto de uma viatura ter atravessado a pista do aeroporto. A companhia aérea confirmou que foi solicitada a interrupção da descolagem ao comandante do voo operado pela SATA Air Açores e, de acordo com a SATA, tratou-se de uma ordem da torre de controlo, tendo em conta que não estavam reunidas condições para dar seguimento ao procedimento habitual. A SATA refere ainda que a interrupção surgiu na fase inicial da corrida, o que não constituiu qualquer percalço para os passageiros ou tripulantes. A companhia aérea açoriana explica ainda que, quando ocorrem situações desta natureza, originam um relatório detalhado, não cabendo à companhia aérea pronunciar-se acerca da matéria em análise. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças cometidos contra uma menina com 8 anos de idade em contexto de proximidade familiar para com a vítima. Os factos ocorreram numa das ilhas do Triângulo. O detido, com 39 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando submetido às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima e de se ausentar do país.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A 22ª edição do El Açores, Festival Internacional de Tunas, acontece sexta-feira e sábado no Coliseu Miquelense, em Ponta Delgada. A concurso vão estar seis tunas vindas de Espanha, Madeira e Portugal Continental, tendo como tema este ano o Natal. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Francisco Barbosa, magíster dos Tunídeos, a tuna masculina da Universidade dos Açores e organizadora do festival, desvendou quais as tunas que vão estar em competição.
Pela primeira vez em algum tempo, o festival volta a ser internacional, visto que duas das tunas são espanholas. Iremos contar com a tuna do Distrito Universitário do Porto, a TDUP, a tuna de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, a tuna de Medicina de Granada, a Estudantina Universitária de Coimbra, a Transmontana, a tuna universitária de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a TUMA, a Tuna Universitária da Madeira.
Como já vem sendo habitual, a iniciativa vai também ser abrilhantada pelas tunas da Academia Açoriana, os Tunídeos, a Taua, a Enfintuna e a Tuna com elas. E porque o Natal é quando o homem quiser, a organização resolveu celebrar esta época festiva durante o mês de março e para isso conta com a participação de um coro infanto-juvenil.
Como o nosso festival é um festival temático e sendo o Natal o tema do festival este ano, nada melhor do que contar com crianças, porque o Natal é muito das crianças. E então o convidado especial este ano será um coro infanto-juvenil e Ana Paula Andrade.
A apresentação do festival estará a cargo dos Cavaleiros da Távola de Queijos. O El Açores, que conta nesta edição com 400 participantes, acontece sexta-feira e sábado no Coliseu Miquelense.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quinta-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.